Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do programa, dizer que para mim está sendo um privilégio estar à frente desse projeto magnífico. Quando, no final do ano, eu recebi então a ligação da vice-prefeita Paula, fazendo convite para a gente vir tomar, para eu vir tomar um café em Caxias, confesso para ti que não imaginava que em tão pouco tempo eu teria tomado uma decisão de fazer uma mudança tão significativa, né? Mas eu realmente, quando fiz essa reunião com o prefeito Adiló e com a vice Paula, eles me venderam esse projeto da forma que eu gosto, assim, né? Acho que é um desafio extremamente grandioso. A Carris, para quem não sabe, foi a primeira experiência que eu tive numa empresa pública. Eu até então era da iniciativa privada. Fiz toda a minha carreira, toda a minha trajetória de 24 anos na iniciativa privada. E quando surgiu essa oportunidade, a partir de uma profissionalização das estruturas públicas, que foi um trabalho feito pela gestão Marquesã, eu acabei entrando, né, sem nenhum tipo de indicação política. E realmente, assim, na época, quando eu assumi aquele desafio, eu não tinha noção do tamanho do desafio, né? Eu acho que essa é a grande diferença de agora. Eu acho que a experiência que eu vivi na Carris me dá condições nesse momento de pelo menos ter alguma ideia do tamanho do desafio que está sendo a Codex. São duas empresas diferentes, são negócios diferentes, mas com uma natureza jurídica muito semelhante, né? Mas cada negócio é um negócio, né? Cada empresa é uma empresa, as pessoas não são as mesmas, né? A própria cidade tem uma... É uma relação completamente diferente, né? Quando a gente começa a falar da empresa da Carris, a gente tem um grupo muito grande de pessoas que entende que a empresa não tem mais que ser pública. Também tem um grande número que conserva, que entende que a empresa tem que ser pública. E diferente da visão do caxiense, né? Pelo menos assim nesse primeiro contato, o carinho e o entendimento da importância e a relevância dessa empresa ser uma empresa pública, ela é algo muito forte, né? Eu tive, assim, a oportunidade na semana passada de ir em vários lugares, não me apresentei como presidente da Codeca, vim como uma pessoa que não tinha nenhuma relação para poder realmente perceber, né? Ter aquele, fazer a famosa pesquisa oculta sobre o que as pessoas percebem e realmente o nível de cuidado que se tem, ele é muito grande. E isso faz com que a minha responsabilidade seja maior ainda, né? Porque eu sempre trago isso, né, Fernando? A situação financeira de uma empresa, ela é reflexo de uma série de coisas que com o passar do tempo, isso não é uma ação que aconteceu há um ano, entendeu? A gente até poderia dizer, então a situação foi assim porque nós passamos um ano de pandemia. Não. Ao longo dos anos, a empresa vem dando sinal, né, pelo menos pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, pelo que eu estudei da empresa, ela vem dando sinais, assim como a Carris também, ao longo do tempo, vinha dando sinais. Mas quando a gente olha para dentro da estrutura, o que a gente vê é que a gente precisa fazer um resgate de uma série de coisas, inclusive de valores que estão vinculados com a própria missão e a visão da empresa. Então, o que eu estou falando não é nenhuma novidade, eu acho que para qualquer pessoa que trabalha ou é administrador de uma empresa, ele sabe que o problema financeiro ele se reflete muito por falta de gestão, né, que é um processo de longo prazo. Né? Nenhuma empresa ela vai para uma situação deficitária e até uma situação quase falimentar, que a Codeca acabou no ano passado, se não me engano, de 2019, né, que foi 14 milhões de prejuízo, tem que isso ao longo do tempo não vá se deixando, se esquecendo. Né? Então, o desafio realmente é grandioso. Né? O Nestor Basso, que deixou a companhia na sexta-feira, ele fez um trabalho muito forte na questão da redução de custos, né? E nós temos a obrigação de fazer esse trabalho mais intensificado. Agora nós vamos para o que a gente chama que é o detalhe fino, né? Fazer o refino, buscar as oportunidades, olhando para dentro da estrutura, e tentar aí fazer um trabalho muito forte na questão de aumentar as receitas. Né? Eu acho que isso sim se diferencia muito do desafio que é no transporte público, né? Porque transporte público tu não tem como aumentar a receita, né? Aqui tu tem
a questão do aumento a questão do aumento da receita, Ellen, tu já tem isso definido? Vai passar por mais participação da Codeca nessas obras viárias de infraestrutura?
Esse é o principal objetivo nosso. Nós temos que buscar oportunidades aonde a gente possa utilizar uma mão de obra que a gente tem aqui, né? Que quando eu não uso ela, ela fica ociosa, né? E ociosidade, a gente sabe o que é, ociosidade é custo. Então, a gente precisa pensar na estratégia de como que comercialmente nós vamos fazer para começar a captar esses projetos, né? Para que a gente possa aí ter uma condição salutar nessa operação, certo? Eu hoje vou estar fazendo reunião com as equipes, né? Porque ontem eu fiquei basicamente fazendo mais apropriação da questão de documentação, acompanhando bastante, mas a ideia é justamente a gente começar a pensar aonde que a gente tem oportunidade para trazer receita para dentro da empresa, e esse vai ser o nosso maior foco nesse período, e reduzir custo, né? Tentar buscar a melhor forma possível de nós fazermos a nossa operação com mais eficiência. A gente sabe que nós temos uma responsabilidade muito grande na questão de investimentos, né? Quando a gente se torna deficitário, né? A empresa não só está numa situação complicada financeiramente, como ela para de crescer, né? Toda empresa que, por algum momento, ela começa a viver uma situação muito ruim financeiramente, ela deixa de investir. E quando ela deixa de investir, ela deixa de crescer. Então, a empresa, pelo que eu tenho olhado, faz muito tempo que não faz investimento na sua frota, né? Então, isso é algo que nós vamos ter que olhar, porque uma frota com muito tempo, ela começa a gerar um custo muito maior do que o retorno que ela deveria dar ao longo do processo de depreciação dela. Obviamente que isso é um desafio realmente grandioso, porque a nossa situação também não propicia, mas se não tiver investimento, é a pior forma da gente buscar um resgate de uma companhia é deixar de investir nela, né?
Os números referentes a 2020, você já sabe quando vai ter acesso?
Sim, eu já tive acesso, tá? Mas como a gente tem todo um rito, né? Isso não é só a Codeca, mas como qualquer empresa, a publicação ela vai acontecer a partir do fechamento dos resultados, né? Como vocês sabem, o período de apuração ele finaliza até o dia 28 de fevereiro, né? A gente já tem uma prévia dos números, a redução ela foi uma redução significativa, o que eu posso te trazer num primeiro momento. Quando for divulgado isso, provavelmente vai ser divulgado de uma forma geral, assim, né, para poder dar oportunidade para que todos tenham acesso a essa informação. Mas um ponto que é fundamental, né, é que ela já teve uma melhora de desempenho. Não significa dizer que ela está numa situação boa, muito pelo contrário. Ela continua numa situação deficitária, mas a redução desse déficit já traz uma perspectiva de horizonte, né? E agora o que nós vamos fazer nesses primeiros 30 dias é fazer todo um mapeamento, né? Para identificar onde que a gente tem ali os nossos principais pontos críticos e definir então as prioridades para que a gente possa elaborar um plano de negócio, né? Talvez nesse primeiro momento a gente não consiga fazer um planejamento estratégico, apesar que a administração que deixou o quadro, ela já deixou uma proposição de planejamento montado, mas é importante que a gente revise as diretrizes, né? E em cima disso, faça um trabalho, então, para poder enxergar aí como é que nós vamos fazer o trabalho ao longo deste ano e dos próximos anos.